Olá, seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, o podcast que você vai ouvir tudo sobre o mundo da bola. Com análise da rodada, explicações sobre tática, com um verdadeiro papo de boteco e de vez em quando uns absurdos, afinal, ninguém é de ferro. Eu sou Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado tem um menino que nasceu para ser âncora, mas é tão inteligente que virou comentarista, Andrew Snell.
Aqui hoje novamente como comentarista, mais sobre protestos. Eu deveria ser o âncora.
Não podemos esquecer do bom malandro, conquistador, que entrevista artista e tem pique de jogador, Guilherme Simer, ou Boleirão.
Aqui é que nem camisa 10, só comentário de qualidade.
E pra fechar nosso time, temos o reforço do cara que fala mais rápido que Nenê, Ganso e Fred puxando contra-ataque, e é mais chinelinho que o Valdívia e João Lucas.
Aqui é mais rápido que um contra-ataque puxado por Apodi e Bruno Henrique. Se comparado à velocidade de Ganso e Nenê, é uma heresia, né?
Então vamos começar o programa que hoje promete.
Tapa de qualidade!
Tapa de qualidade.
Meu irmão, deixa eu só lembrar qual era o primeiro assunto.
Vai, vai, Barcelona.
Vai, é, o apresentador tá perdido.
Tô perdido.
Deixa isso na edição. Rolando a musiquinha assim. O que é o assunto?
Então vamos começar o programa. Nessa sexta-feira tivemos um jogaço de bola. Na verdade, um vareio, né? Temos aqui um menininho que foi clubista. O ouvinte percebeu, né? Que ele tentou zicar o time do Bayern, mas não adiantou. Que foi o nosso querido João Lucas. Apostou no Bayern dizendo que o Bayern ia passar o carro, mas no fundo queria que o Barcelona passasse e tomou um vareio de bola, né? Não, João Lucas?
O que falar, né? O que falar? Eu não sei o que falar. Os próximos anos de Barcelona é anos de Arsenal e Milan.
Foi, na verdade, um passeio, né? O time do Bayern de Munique chegou com um outro ritmo para cima do Barcelona, que estava lento. O Barcelona começou e ficou apavorado. 3 minutos de jogo, já estava 1-0.
Não, foi um jogo que emulou aquele 7-1. Eu tava assistindo aquele jogo, vendo aqueles alemão atacando daquela forma, eu já tava quase infartando de novo. Isso que eu nem torço pro Barcelona. Mas, querido João Lucas, eu acho que sua zica reversa aí deu muito ruim, hein? Que goleada, assim, sabugada, acho que vergonhosa, né? Já até estamos vendo o Messi já querendo pular fora do barco. E realmente, assim, depois daquilo ali, meu filho, eu fechava o clube e falava, ó, deixa o tempo aí parado, joga uma benzida aí, porque pra voltar ao normal, acho que não volta não.
Mas, Andrews, como você enxerga assim, o confronto, né? Você que é um cara que gosta da tática, gosta de falar essas coisas. O time do Bayern de Munique chegou ali com a pressão que o Barça não estava preparado. Até o Ter Stegen, que é um goleiro super confiante, que é um dos melhores do mundo, teve muitos problemas na saída de bola.
Então, né, realmente foi um jogo que foi um massacre, né? Eu acho que a entrevista do Piqué ao final do jogo, ela foi emblemática. Chegamos ao fundo do poço. E administrativamente, tecnicamente, talvez até moralmente com seu torcedor, o Barcelona realmente chegou ao fundo do poço. Como eu tinha falado já nas nossas análises para o duelo contra o Napoli, até que o time acabou passando muito por causa do Messi, o time é uma bagunça administrativa e dentro de campo. O que pesou muito nesse jogo para mim foi a questão técnica mesmo. O Bayern amassou o time e nem precisou jogar muita bola. O Bayern não jogou 100% do que conseguiria, se consegue. E mesmo assim fez 8-2 de um Barcelona muito mal. Acho que o pior Barcelona desse século. Contando mesmo até a era pré-Ronaldinho, até hoje, um dos piores Barcelonas que eu já vi jogar. Eu acho que vale a pena destacar também a questão financeira, né? O time do Barcelona, ele gasta quantidades altas de dinheiro em um jogador apenas. 120 milhões de euros no Griezmann, 160 no Coutinho, 105 no Dembélé, e eles esquecem de investir no elenco. Então acaba que fica um elenco enxuto, sem peças de reposição e com grandes estrelas para posições em que geralmente você já tem um jogador. Por exemplo, o Griezmann fica como banco do Messi, o Dembélé não consegue jogar, e o Coutinho foi emprestado, e emprestado ainda ajuda no chocolate contra seu time. Então, assim, administrativamente, tecnicamente, um desastre completo. E o Barcelona, ele vai demorar a sair desse buraco, porque já já o Messi se aposenta, E eles vão ter que aprender a lidar com isso. Porque o time, o grande diferencial do Barcelona, que era a base, o time deixou isso de lado. Então, vejo problemas graves para o Barcelona se não mudar a sua política de contratações e a sua política de gestão de time.
Coutinho, que foi emprestado, entrou ali no segundo tempo, jogou 15 minutos, deu uma assistência e fez 2 gols, né? Já queria saber do João Lucas, assim, como que ele enxerga esse futuro do Barcelona, ou se ele quiser também dar uma pincelada sobre o jogo, porque, assim, era um jogo, foi um jogo para ter orgasmos futebolísticos, né? Que o time do Bayern fez uma partida perfeita.
Sobre a partida, ela é excepcional. O passe do Goretzka pro Gnabry naquele gol em cima da zaga, cara, é futebol puro. É quem gosta de futebol, e o Barcelona hoje não joga futebol, ele joga outra coisa que eu não sei o que é. A gente está falando muito do Barcelona e vamos exaltar aí esse Bayern de Munique. O que o Hans Flick fez, cara, com esse time do Bayern é uma parada assim... Não é normal, porque ele pega um time em novembro que não estava tão bem assim. Estava em quarto do campeonato alemão. E quando a gente até fez o piloto do podcast, a gente nem fez aposta no Bayern exatamente porque o Bayern não estava tão bem quanto está hoje. E hoje ele é tão temido quanto a Alemanha. Essa goleada aí do Bayern coloca provavelmente eles numa final. Coloca eles como favorito da competição, por mais que o elenco fale que isso é por parte da imprensa, e realmente é por parte da imprensa. Mas o Bayern hoje, ele joga o melhor futebol da Champions. E sem querer dar uma zicada, é muito provável que contra PSG ou Leipzig, ou até mesmo contra o Lyon, não vai ter surpresas. Não vai ter surpresas. É um time que, o tempo todo, ele corre atrás do gol. E diferentemente, por exemplo, do 7-1, nessa partida, a todo momento o Bayern procurava o gol. Ele não parava de correr. Ele não brincava, por exemplo, como o Flamengo brincou contra o Grêmio e teve um momento que só tocava bola. Ou até mesmo quando a Alemanha tirou o pé em 2014 contra o Brasil em respeito ao povo brasileiro. O Bayern, na sexta-feira, ele não tinha respeito contra o Barcelona. Ele queria sapecar e fazer mais gol. E você via isso no olhar do Miller. O Miller, ele fazia gol, ele pedia era mais. Ele queria era mais. Então, o Bayern hoje, realmente, ele tem uma fome por vitória que não é normal, eu acredito, nesses últimos 10 anos de futebol que a gente vê em Champions e até mesmo em Copas do Mundo ou em Libertadores.
O próprio Miller disse que no 7-1 a Alemanha não teve tanto domínio quanto o Bayern teve contra o Barcelona, né? Aí já para encerrar nesse assunto, Guilherme, queria saber assim de você, se essa Champions já é do Bayern de Munique mesmo, não vai dar para ninguém, o time tá avassalador, ou você acha que dá para segurar futebol?
Não sei. Não, então, até eu ia comentar assim, apesar do Bayern ter falado dessa questão do favoritismo ter vindo por parte da imprensa, foi o que o João Lucas falou. Não tem nenhum futebol jogando na competição hoje igual o Bayern. Da forma agressiva como joga, que não deixa o time respirar, que tá a todo momento à procura do gol. O mais perto, eu acho que poderia chegar para bater de frente com o Bayern, a questão do PSG, assim, seria um fator Ney da vida. Um cara que quebrasse ali a diferença, que tem os lampejos e... Então, eu acho que o Bayern vem bem forte. Eu acho que é o melhor futebol da Europa, sem dúvidas, na Champions League ali. Mas eu acho que num jogo único, um fator e um clube que pode ali bater de frente, talvez seja o PSG por causa do Neymar. Porque tem aquele algo diferente. Mas o Bayern de Munique não tem como, assim. Eu acho que o que foi visto sexta-feira foi... Cara, foi sensacional e assim, um clube que joga, um time que tá jogando daquela forma, com pressão, jogando com as linhas altas. Pra mim, acho que assim, o mais bonito dos gols não foi nem o do Goretzka e o passe pro Gnabry, assim. Eu acho que teve dois gols ali que exaltam muito o que é o futebol coletivo e de pressão, assim. O primeiro gol acho muito top, velho, da tabelinha do Müller com o Lewandowski, acho que... Emula as velhas duplas de ataque, eu achei sensacional aquele gol. E pra mim teve um gol que ficou, foi emblemático pra mim, assim, muito marcante, que é o do Tom Davis, que ele faz aquela jogada, caralho, deixou sem medo, sem pai nem mãe. E aí quem completa a jogada é o Kimmich, os dois eram os dois laterais. O Kimmich, que jogou ultimamente de volante, tinha muito essa questão de pisar na área. E, cara, ele saiu lá da lateral, os dois laterais saíram. Você vê como o Bayern tava em cima, como o Bayern não deixou o Barcelona jogar. E até, só ressaltar um pontinho aí, a gente já tem uma história de Barcelona, mas ressaltar um pontinho, o Barcelona, com essa questão de dinheiro, com essa questão de gastar, podia se inspirar um pouco no Bayern. O Bayern, você vê o elenco do Bayern hoje, ele é mesclado. Tem peças importantes, peças já de caras experimentados no futebol, caras com carreira no futebol, mas tem uma leva muito grande de bons jogadores que estão surgindo. Eu acho que isso dá fôlego ao time, isso traz novas ideias e assim, eu acho que o que falta ao Barcelona, tem aquela questão, tanto que talvez seja o caminho que o Barcelona deva seguir. Você vê o Bayern com Gnabry, com Tom Davis, Kimmich, Goretzka. Então, assim, passa muito por isso. E até a questão que saíram as informações que o Marca deu, falando que só 4 intocáveis no time. Seria Ter Stegen, De Jong, Lenglet e o Messi, que de acordo com a informação de domingo, já está pensando em sair e de imediato. Então, acho que passa por isso. Passa para o Barcelona recuperar essa questão da juventude, para dar um fôlego para o clube e recuperar essa questão do estilo de jogo, que eu acho que foi se perdendo ao tempo. Mas creio eu que o Bayern é o grande favorito a essa Champions League, sem dúvida. Assim, o PSG pode chegar, mas o Bayern hoje está imparável.
Então, eu queria só exaltar mesmo o trabalho do Hans Flick. Se a gente for pegar, desde a saída do Guardiola, o Bayern não conseguiu apresentar um bom futebol nem com o Carlo Ancelotti, nem com o Niko Kovac. O Carlo Ancelotti ele até consegue manter um nível de competitividade, mas não é um futebol tão vistoso. E o Niko Kovac já é um nível muito baixo mesmo. O time não consegue encaixar com ele. Perde partidas para outros times. Na temporada passada que o Liverpool foi campeão, ele foi amassado em Munique pelo time inglês. Então, acho que o time precisava de um trabalho de recuperação. Ele conseguiu fazer esse trabalho de recuperação, que o time há anos não jogava bem, conseguiu manter ele competitivo e com futebol vistoso e bonito, de uma forma coletiva, a valorizar as peças individuais que têm mais talento. Então, realmente, é um trabalho que merece todos os elogios e todo o reconhecimento possível.
Então, já vamos seguir, porque tem um ex-técnico do time do Bayern, né, que saiu do Bayern, crente que ia ganhar a Champions League, e ainda não chegou essa hora. Temos aqui também um menino que é fãzinho, já leu livro, já viu documentário, o cara... Fala assim, eu fã, pirâmide invertida, amor ao balão, o super fã do Guardiola, mas o Guardiola deu uma carilada, né? O time do Guardiola chegou para enfrentar o Lyon com qualquer volante que tivesse no caminho, entrava no time e seria titular ali, não é, Guilherme?
E aí, você passou assim, resumiu o que eu ia falar aqui. Eu amo o senhor Pep Guardiola, mas o que ele fez na partida de sábado foi sacanagem, cara. Ele deu uma de cara, ele feio. Ele foi... com 3 volantes, com ninguém jogando e assim, cara, não tenho nem o que falar, velho. Que coisa horrorosa que foi aquilo. Primeiro tempo, o City não jogou. O City não jogou bola. Você vê que o principal escape do City era o João Cancelo jogando todo torto com o Sterling na esquerda. Então, tipo assim, o que aconteceu com o Guardiola, eu não sei. Eu acho que, porra, passa por uma parada muito estranha que de vencedores não é normal. O cara se cagou antes do jogo. Ele não chega na SEMI, não chegou na SEMI com o City. E se cagou real. Ele pegou um Lyon, que é um time organizado, taticamente. É um time bem organizado. Pô, deu pra ver no jogo de sábado, mas não é grandes coisas. Eu acho assim, dessas surpresas da Champions, ele não joga a bola que o Leipzig joga. Não joga a bola que a Atalanta jogava. Então, eu acho que não teve porquê do Guardiola tentar aquela escalação que, quando saiu a ideia, parece que ele queria espelhar o time do Lyon, taticamente, para poder ganhar o meio campo. O que não foi, foi o que não aconteceu. Acho que essa ideia de botar 3 jogadores que sabem reter a bola, que sabem segurar, não deu certo. Assim, o Gundogan, acho que é um jogador daqueles mais burocráticos de todos, e ainda vindo um Fernandinho e um Rodri, que são mais marcadores, só mostrou que o City estava mais com medo de não passar, de não passar do que realmente vontade de vencer. Faltou muito isso. Assim, nem entrando no mérito das chances perdidas, mas eu acho que o City não demonstrou, tirando um trecho ali do segundo tempo, eu acho que o City não demonstrou vontade de vencer. O Guardiola, com 5 substituições, não trocou, morreu com o Bernardo Silva em campo, demorou a colocar o Mahrez e colocou o Davi Silva muito tarde. Então, assim, eu acho que o Pepe, assim, por mais que, velho, o cara hoje, todo mundo paga pau, o Guardiola é o melhor técnico do mundo e tal. Assim, atualmente, não, mas é um cara que revolucionou o futebol. Eu acho que falta de novo ele uma chaminha nele para ele reacender. E eu, só para encerrar meu comentário, o City é muito... Véio, Champions não é a cara do City. Eu acho que vai demorar acontecer isso aí.
Faltou camisa. Time que não tem camisa não vai bem na competição, cara.
O Guilherme ficou tão decepcionado com o time do City que até faltou a reunião de pauta ontem, sumiu do grupo. se revoltou. Tá desde sábado que o Guilherme tá desaparecido, conseguimos recuperar ele agora. E já seguindo aqui com o João Lucas, eu quero saber dele as impressões dele do jogo, porque, assim, né, a gente tinha uma expectativa com relação ao Guardiola. O Guilherme botou no nosso piloto o time do City como favorito, disse que tava batendo na trave, mas caiu nas quartas mais uma vez, né? Quase uma sina dessa equipe do City.
A gente fala muito do City, mas a gente acaba não elogiando o Lyon, cara. O Lyon eliminou a Juventus do Cristiano Ronaldo. O Lyon passa pelo City. É, tudo bem que o City estava retrancado, né? O City entra com 3 zagueiros. Não sei para que isso. É, o City ele entrou com um pensamento quase já no jogo do Bayern. Esse foi o problema. Em vez de entrar pensando no jogo contra o Lyon. E o Lyon mostra que o campeonato francês tem força. E aí você vê que o campeonato francês tem 2 semifinalistas na Champions, juntamente com os 2 semifinalistas alemães. E isso é muito interessante porque o Lyon decidiu o jogo da Copa Francesa contra o PSG. Um jogo assim que eles anularam o PSG. Então é um time que ele, se for pensar hoje em um time que provavelmente poderia parar o Bayern, eu acho que não parar, mas anular essa velocidade que o Bayern ele coloca no jogo, provavelmente vai ser o Lyon.
Rapidinho, discordar de um ponto aí, que é depois do jogo, principalmente do City, que foi quando se formou os 2 semifinalistas, veio essa história de que campeonatos que são os campeonatos canteados da Europa, assim, vamos dizer. Não, a gente já sabe, é previsível, e aí cada um bota 2 semifinais. Eu acho que não dá só porque tem 2 semifinais da Alemanha e 2 da França, os campeonatos não são tão fracos. Cara, eu acho que na forma como a Champions está hoje, nesse pacote de Copa do Mundo de Clubes, com jogos únicos, eu acho que não significa assim. O campeonato francês é um lixo, velho. Você assiste o campeonato francês, dá vontade de dormir. Eu acho que vale parte muito mais de uma questão de momento atual ali, encaixando com o formato da competição, mas eu acho que isso aí foi uma coisa, tipo assim, completamente coincidência. Eu acho que vai continuar o Bayern ganhando todos os campeonatos com 30 pontos de diferença e o PSG do outro lado. Eu acho que isso não mostra competitividade do campeonato, não.
Mas, assim, voltando, não discordando do Guilherme, também concordo, mas o interessante do Lyon é quanto de brasileiros tem no time também, né? Acho que são 4 ou 5 brasileiros que compõem o elenco do time, entre reservas e titulares. Então, pro Tite, que adora ver jogo do Shakhtar Donetsk, é muito melhor convocar a galera do Lyon aí.
Não, até só para completar isso aí, que os 2 franceses semifinalistas têm brasileiros por trás nas diretorias, né? Que, no caso, o Leonardo no PSG e no Lyon o Júnior Pernambucano. Isso aí também pode abrir o olho para outra questão, né? A gente fala tanto da falta de profissionais brasileiros trabalhando na Europa, e a gente vê 2 semifinalistas que têm 2 gestores brasileiros, né? Assim, o Leonardo já de trabalho, o cara já tem notoriedade na Europa, mas assim, a gente vê o Juninho, o primeiro trabalho dele fora, como gestor, acho que é o primeiro trabalho dele como gestor, não me recordo dele aqui no Brasil. Eu lembro que ele estava fazendo curso e tal, depois que ele terminou de ser comentarista. Mas eu acho legal assim, a gente ressaltar isso, porque, olha aí, falta o brasileiro não é menor que ninguém, não. Falta é vontade e preparo, e chega lá.
Acho que o Manchester City, nesse jogo, ele saiu um pouco das suas características, né? Um time geralmente muito ofensivo e que gosta de ter a posse de bola, e nesse jogo optou por uma formação mais defensiva, né? Improvisando algumas peças e optando por jogadores com características mais de defesa. Infelizmente, esse time ficou torto e o Guardiola pagou um pouco do preço por escalar o time dessa maneira. Concordo com o Simer, acho que ele tentou espelhar a formação tática do Lyon, mas nem fazia sentido, porque as peças do Guardiola, e se a gente for analisar posição por posição, eram superiores às do Lyon. Então não havia necessidade de haver esse espelhamento tático, porque se o City jogasse com a sua formação em que costuma jogar, né, da forma que sabe jogar, muito provavelmente teria passado. Mas quis inventar uma nova forma de jogo em uma Champions League. E isso não é muito perdoável pelo time adversário, que tem seus méritos de ter chegado lá. O Lyon realmente está vivendo uma fase fantástica, mas não tem como a gente não chamar atenção pro City, porque realmente era um time, muito, não vou dizer muito superior, mas era um time superior em graus altos. Então, acho que foi isso o jogo, e acho que é importante a gente chamar atenção também para a dificuldade que o Pepe Guardiola vem tendo desde que ele saiu do Barcelona em conseguir ganhar uma Champions. Por mais que o Manchester City não tenha camisa, quando ele estava no Bayern, tinha camisa. E ele teve times fantásticos no Bayern de Munique. Então, acho que é interessante depois, talvez até valha a gente só discutir isso, a dificuldade de Pepe Guardiola na Champions League pós-Barcelona.
É só para completar o que o Guilherme disse, assim, de pegar times para representar campeonatos, ou se for assim, a equipe do Lyon ficou em sétimo colocado do campeonato francês, a 28 pontos de distância do PSG, que foi o campeão. E já o time do Leipzig, assim, no campeonato alemão, teve até um ótimo desempenho, né? Teve o mesmo número de derrotas com o Bayern, mesmo que foram só 4 no campeonato inteiro. Mas o campeonato, se a diferença de pontos foi 16 pontos do time do Bayern para o time do Leipzig. Então é um pouco, assim, pegar o time para representar o campeonato é difícil. Até porque, se a gente pegar o Flamengo para representar o Brasileirão do ano passado, não dá para, assim, comparar, né, em questão de desempenho. E já partindo para as semifinais, eu queria saber, assim, dos senhores, como que chegam os times para os confrontos, né? A gente falou que o Bayern vem avassalador, favorito, mas o Lyon vem empolgado. E eu queria já saber do Andrews como que ele enxerga, assim, se dá para o Lyon chegar nesse time do Bayern.
Então, eu acho que esse duelo entre Lyon e Bayern de Munique, acho que essa toada, essa animação do Lyon só vai até esse jogo mesmo. O Bayern de Munique é muito mais soberano no confronto, tanto em questão de peças, tanto em questão de jogo coletivo, de tática e de momento do time. O momento do Lyon, ele é bom, mas o momento do Bayern, ele é beira a perfeição. O time está jogando muito bem, acho muito difícil o Lyon passar, acho que se o Lyon passar vai ser uma zebra histórica, então eu acredito que o Bayern vai passar. E acredito que passa até, não vou dizer com folga, mas passa com um placar que não vai ser apertado. Acho que o Lyon não vai ter peças mesmo. Acho que vai ser uma questão nem de tática, mas uma questão de peças. A sobreposição da qualidade das peças do Bayern vai fazer a diferença nesse jogo entre os dois times.
Pegando como gancho o comentário do Andres, eu acho que o Bayern passa tranquilo, assim, do Lyon. Mas eu acho que tem até um QLI que sempre rola, daquele time vem empolgadão, meter uma goleada avassaladora, e aí o outro jogo já entra, tipo, meu Deus, vai golear de novo, não sei o quê, e aí não é como se espera. Eu acho que o Lyon pode dar um pouquinho de trabalho pro Bayern, eu acho que o estilo de jogo do Bayern, do Lyon pode dar uma parada na agressividade do Bayern, mas eu acho que o Bayern é amplo favorito nesse confronto. Eu acho que, vendo as partidas do Campeonato Alemão, e principalmente essas partidas da Champions, não, pra mim não tem como não dar pro Lyon. Eu acho que o Bayern passa tranquilo.
Quando, a Champions, ela é retrospecto. Quando você olha anos anteriores, o time maravilhoso de 2010, 2011 do Barcelona, o time efetivo que era o Bayern de Munique, que era a base da Alemanha em 12, 13, a soberania do Real Madrid 3 anos consecutivos, e o Liverpool jogando uns futebols mais bem elaborados nos últimos anos aí. Eu não acredito que vai ter surpresa contra o Bayern. A questão é o quê? O Lyon, ele vai botar um hit, ele vai tentar diminuir a aceleração do Bayern, que a todo tempo quer fazer gol, a todo tempo quer fazer jogadas que levam a goleadas históricas. Tanto que o Liverpool, o Bayern, ele é o melhor ataque da Champions. Ele é o melhor ataque da Champions desde que ela tem esse formato aí, desde 91, acho. Então você imagina que o Lewandowski, ele tinha mais gols que o Barcelona, cara. Ele sozinho já tinha mais gols que o Barcelona. Então, é provável que a gente tá demorando um pouco, porque é atual. A gente não quer criar expectativas em um trabalho que ainda não chegou ao fim. Mas o Bayern, ele tem um dos melhores futebolers aí do século. Sim, junto com o Barcelona de 2010, 2011, junto com a soberania do Real Madrid na Champions, junto com o Arsenal, que encantou em 2005 e 2004 na Premier League, e junto com o Liverpool, que fez uns trabalhos táticos mais esplendorosos em 2019.
E o jogo seguinte, né, que a gente vai ter o PSG e Leipzig, que é o jogo já dessa terça-feira. E o menino Ney, né, teve uma grande comoção nas redes sociais na semana passada. Até os nossos comentaristas aqui deram uma de Neymarzete, botaram a foto no perfil. Você acha, Guilherme, que o time do PSG chega como favorito? Porque, querendo ou não, foi um jogo meio complicado, assim, PSG. O PSG não parecia apresentar soluções durante o jogo que não fossem o Neymar, né? E no segundo tempo apareceu o Mbappé e decidiu. Mas você acha que dá para ter o PSG como um time favorito para esse contra o Leipzig?
Antes disso, eu só queria fazer um breve comentário rapidinho sobre... Aí, na moral, deixa a gente ser fã do Neymar. Coisa chata, velho. Pô, criaram uma polêmica nas redes sociais falando que o povo tá recebendo dinheiro para botar foto do Neymar. Porra nenhuma, mano. Ney é o Ney. E vai tomar no cu quem não gosta.
E vai ter, vai ter Juliette Caxias.
Sim. Pô, chatice, mano. Pô, tem que cair e compara com o Bruno Marquezine, com o Manu Gavassi. Vai cagar. Eles nunca fizeram nem gol em Champions League. Voltando.
Duras palavras.
É, não. Agora falando sério assim, eu acho que esse confronto pode ser um pouco mais armadilha do que o jogo contra a Atalanta. Eu acho o Leipzig, assim, um jogo bem, um time bem organizadinho, como eu estou aí no campeonato alemão, teve o mesmo número de derrotas do Bayern. Ele chegou a ser líder, se não me engano. Mas eu creio eu que o PSG chega um pouquinho mais forte para esse confronto, porque vai ter a volta do Verratti e a volta do Di Maria, né? Eu acho que já anula um pouco ali a questão da criação do meio campo, que no jogo contra a Atalanta o PSG não teve, ficou tudo sobre a carga do Neymar. Eu acho que o Di Maria deu uma melhorada e o Mbappé, pelo que vimos no jogo passado, chega em melhor estado. Então, creio eu que o PSG chega um pouco melhor preparado. Para mim, uma coisa que pode pesar bastante é a falta do Navas ali, praticamente fora do jogo. Um cara que no primeiro tempo salvou bastante o PSG no jogo contra a Atalanta. Assim, se não fosse o Navas, a Atalanta tinha feito mais gols no primeiro tempo. Mas eu acho que, somando o Neymar Júnior, Ney Moicano, de caixinha de som e Juliette, mais Mbappé, em melhor estado físico, eu acho que o PSG chega em sua final de Champions League e se Deus quiser, nem vai destruir. E como eu disse já nos outros episódios, é um forte candidato a ganhar o confirmado The Best.
Acho que o time do PSG chega mais forte, sim. O Leipzig, ele passa por jogar contra um time... O Atlético de Madrid, ele consegue se portar bem contra times grandes e jogando retrancado. Quando ele pega um time, vamos dizer assim, menor que ele, ele não soube o que fazer. E acabou perdendo o jogo. Eu acho que o PSG é favorito para esse jogo. Não só pelo Neymar, que jogou muita bola mesmo. Como eu tinha previsto que o time passaria se o Neymar jogasse muito. Apesar da finalização dele não estava calibrada naquele dia. O que a gente pode tirar daquele jogo da Atalanta? Quando antes do Mbappé entrar, o Neymar estava jogando mais pela esquerda, caindo para dentro. Quando o Mbappé entra, o Neymar ele é centralizado, o Mbappé fica na esquerda e o Neymar começa a abastecer o time jogando como um armador. Então, a presença do Mbappé nesse jogo contra o Leipzig vai dar uma melhorada grande no PSG. Tanto é que, no segundo gol do Choupo-Moting, a jogada acontece dessa forma. O Neymar, mais centralizado, fornece a bola para o Mbappé caindo pelo lado esquerdo, que, por sua vez, rola para o Choupo-Moting fazer o gol. Então, acho que vai ter uma melhora, porque nesse próximo jogo o Neymar não vai mais jogar sozinho. Enquanto esteve só ele em campo, usando esse termo figurado, só ele jogou. Mas nesse próximo jogo contra o Leipzig vai ter a presença do Mbappé, que vai fazer vai dar uma sinergia ali com ele. Também o Di Maria, acredito que o Di Maria vai jogar, também já é uma outra ajuda. Então, tendo esses três aí, o coletivo do PSG já melhora muito. Acho que o único ponto negativo, como o Simer falou, é a possível ausência do Navas, que realmente é inexplicável como o Real Madrid liberou ele por 13 milhões de euros apenas. É um goleiro de alto nível, que pode até não ter grife, mas que defende demais. Mas acho que o PSG é favorito, sim.
Com as duras palavras do Guilherme, com a análise do Enders, a gente finaliza o nosso primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos falar do Brasileirão, a crise nos paulistas e o recomeço do Flamengo. Então já voltamos, fique só com a Ventinha e não nos abandone.
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
Começando o segundo bloco, nós vamos falar agora sobre o Brasileirão, que está animando alguns torcedores e desanimando outros, principalmente os dos times paulistas, né? Tanto Palmeiras, Corinthians, São Paulo, até o Bragantino e o Santos também estão maus nessa rodada, né? Nesse início de campeonato. O Santos, ele venceu no fim de semana, mas também foi a primeira vitória desde antes da parada, desde março. E o Corinthians e Palmeiras ainda não venceram no campeonato. E o time de São Paulo ganhou do Fortaleza, mas perdeu do Vasco numa partida assim, bem complicada de assistir, né, não, Andres?
Pois é, né? O desempenho dos times paulistas nessa rodada, a exceção do Santos, que deu uma melhorada, tem que se fazer esse ponto, assim, foi deplorável. E é inacreditável como a mídia paulistana, ela defende certos treinadores de algum desses times, em especial o Vanderlei Luxemburgo. Eu não quero adiantar não o nosso próximo tema, mas o futebol apresentado está horrível. Mesmo aqueles que tentam jogar bonito, como o Fernando Diniz, não estão conseguindo. O São Paulo também está numa péssima fase. E nos jogos, principalmente desses três, falando de novo a exceção do Santos, assistindo os jogos deles, quem perde é o torcedor. Tem só uma exceção ao Thiago Nunes, que não sabe se é ofensivo ou se não é, mas que realmente precisa de tempo ainda para desenvolver seu trabalho, apesar de já termos passado do meio do ano. Mas chama muito a atenção a forma como os times paulistas vêm jogando, como eles não conseguem propor o jogo, como eles ficam retraídos atrás ou tentam jogar, como é o caso do São Paulo, mas não conseguem. Péssimo índice de finalização, péssimo índice de posse de bola e péssimo índice de proposição de jogo. Então, assim, jogando muito mal, acho que tem que chamar atenção para isso e acredito que brevemente alguns treinadores desses times devem cair.
Não, eu concordo plenamente com o Andrews. Eu acho assim que o futebol paulista ainda tem uma coisa que faz muito mal para o futebol brasileiro e quem ainda é soberano, que é a questão da cartolagem. Eu acho que o futebol paulista ainda está envolto na velha diretoria. Assim. Os quatro grandes clubes de São Paulo, ainda é um exemplo claro disso. É André Sanches, é um Palmeiras do Mecenato, é um Santos na gestão Pérez. Então, eu acho assim, que o futebol só reflete o que é a editoria e o que é o extracampo. Se a gente vê como exemplo, assim, os grandes times da Europa e até aqui na América do Sul, se a gente pegar um River Plate, pegar um Flamengo, que foram os finalistas da Libertadores passada, os dois clubes passaram a jogar bem, passaram a ser o que são hoje, após se reestruturarem fora de campo. Eu acho que os clubes paulistas, ainda falta isso, e ainda vem volto de uma mídia que ainda passa muito pano para esse tipo de coisa. Eu acho que só atrasa o futebol brasileiro como um todo, principalmente o paulista. O futebol paulista, em grande parte, influencia muito no futebol brasileiro. Então, assim, com a queda do futebol paulista, dos clubes paulistas, o brasileiro perde, o campeonato brasileiro perde. E a gente vê, então, assim, um Luxemburgo sendo defendido da forma como ele é defendido, um Thiago Nunes, apesar de, como o Andrew disse, assim, não saber ainda qual forma ele vai jogar, o que ele vai fazer no Corinthians, eu acho que ainda precisa de tempo, de calma. O Corinthians vem há 10 anos jogando da mesma maneira. O Thiago Nunes não vai conseguir tirar tudo em apenas 6 meses, em um ano. Então, assim, eu acho que falta ainda muito o extra-campo. Eu acho que quando o futebol pode se reestruturar fora de campo, o campo vai responder.
Os times paulistas estão maus nesse início de campeonato, né? A gente pode fazer a ressalva do Santos, que venceu, tá? Mas o time tem que passar dificuldade. A gente apostou no Santos como rebaixado nesse Brasileirão, né? Os três, eu, o Andrews e o Guilherme, botamos o Santos como um time que vai cair. Mas foi o único time que venceu nessa rodada, né? O único paulista que venceu. Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras têm um jogo a menos, né? Que foi quando eles estavam na final do Paulistão, que foi outro jogo horroroso. Então, eu já queria saber do João Lucas como ele enxerga o cenário dos paulistas, né? Nesse início de campeonato.
A situação mais complicada que eu vejo entre os paulistas, além a do Santos, além da que tem o Santos no momento, é a do São Paulo. Para o São Paulo, do Diniz foi dado um tempo, né? O Raí já falou sobre isso até mesmo no jogo de ontem, contra o Vasco. O time vinha bem antes da pandemia, uma crescente, na volta não conseguiu impor o jogo, né? E aí recebeu golpes duríssimos no Campeonato Paulista, que foi eliminado pelo Mirassol. E nisso foi dado mais um prazo aí, eu creio que esse prazo seja esses 5 primeiros jogos aí do Campeonato Brasileiro pro Diniz do São Paulo. Porque realmente é aquela promessa, diferentemente, por exemplo, do Luxemburgo, que é um técnico respeitado. Por mais que a gente tenha críticas a ele, ele é um técnico muito respeitado pelo seu histórico e não posso falar a mesma coisa do Diniz. O Diniz não consegue ficar 3 meses no clube da maneira que, por exemplo, um Luxemburgo fazendo trabalhos péssimos consegue fazer se manter num clube. O São Paulo, cara, realmente eu acho que para mim é a situação mais delicada, porque tá na Libertadores, tem Copa do Brasil, tem um jejum de 8 anos aí sem ganhar títulos expressivos, e a pressão é muito grande, e tem a questão exatamente do Diniz ter esse futebol revolucionário, ofensivo, só que desde o Audax, cara, não faz bons trabalhos no Atlético Paranaense, Fluminense e agora no São Paulo.
Ontem eu vi um comentário, acho que exemplifica bem o que é o Diniz, assim, acho que até o Noriega, que ele falou assim, eu tenho boas ideias, mas nem por isso eu também fico, acabou, não é por isso eu tenho que falar. Eu acho que o Diniz, assim, apesar de São Paulo estar dando tempo, eu acho que, pelos trabalhos recentes, igual você disse, se não for o Audax, eu acho que o Diniz não... Infelizmente, eu acho que o Diniz não vira, não. Já deu.
É duro falar isso, mas falta o Diniz um pouco de carilho. O Diniz, ele não consegue defender, ele não sabe se defender. Ele sabe, ele vai até bem ali no ataque, consegue um bom volume de finalizações. Mas assim, ele não consegue montar uma linha defensiva que deixe o time seguro. Então acho que isso prejudica demais o trabalho dele. Quando ele aprender a montar o time para se defender também, eu acho que ele vai ter desempenhos melhores nos times que ele passa.
Na partida do domingo, o São Paulo até que fazia uma partida segura, né? Mas teve as falhas do Reinaldo, que teve uma atuação individual assim, desastrosa, mesmo fazendo gol de pênalti. Porque o nome dele entrou até nos trend topics do Twitter, por causa que ele entregou um escanteio assim para o time do Vasco, que foi o que acabou saindo do gol, né? Depois ele perdeu o pênalti, o juiz mandou voltar, ele fez o gol de pênalti. Então, até quando o São Paulo faz uma partida segura, dá azar e também não consegue vencer os jogos, né? E seguindo para um time que começou um pouco azarado nesse Brasileirão, se recuperou na última rodada, mas também no meio de semana, vale ressaltar, levou um sabugo do Atlético Goianiense, que foi o time do Flamengo, e também está sofrendo, né? Porque perdeu um dos principais jogadores, um cara que era importantíssimo, que era o Rafinha, e agora está tendo que substituir com um xará aqui do nosso podcast, que é o João Lucas.
O pegador de Gatorade da Europa, né?
Pois é, e como você me diz assim, como você avalia sua atuação no fim de semana, João Lucas?
Exemplar, né? Eu me pus melhor que o Garrafinha, né? Porque o Garrafinha, bicho, é banco, não tem o que fazer. E foi para o Olympiacos para ser banco de novo. O cara, ele não consegue, velho, ficar sem um banco, né? Então, realmente, quando ele vê a titularidade, ele treme, né? É normal no Garrafinha, né?
Pode ir, Guilherme. Dê suas duras palavras sobre o Rafinha. O Guilherme, vale ressaltar, no grupo do Tapa de Qualidade, ficou revoltado quando o Rafinha aceitou a proposta para o Olympiacos. Sem nenhum tipo de clubismo. É só porque ele realmente não, enxergava no Flamengo um grande projeto para o Rafinha, né?
Não, assim, eu não entendo.
Era ídolo do Mengão.
Não, eu não entendo assim. Sim, o Rafinha sair da forma como ele saiu, janela fechada, sem um reserva e num clube assim, que, porra, ganhou tudo. Achei bem estranho, mas depois parando pra pensar, achei um pouco mais compreensível, assim, ele tem 35 anos, recebeu uma proposta milionária pra morar em Atenas, sacanagem, né? Então, eu até entendo, assim, um pouco, mas ele foi um baita de um cuzão. Agora, voltando pra falar sobre o jogo, eu acho que o Flamengo buscou a simplicidade e a forma de reencontrar a confiança. O Domi começou o jogo com a formação mais parecida com a do ano passado. E foi onde a gente viu o melhor Flamengo no Campeonato Brasileiro. Com triangulação, com movimentação. Eu acho que tem um ponto em comum entre esse Flamengo e o Flamengo do Jorge Jesus ano passado, que foi um momento onde o elenco se reuniu com o treinador para tentar entender as ideias do treinador. Então, uma frase muito marcante ano passado, que era sobre o modo que Jorge Jesus tinha de ver o Felipe Luiz em campo e o modo como o Felipe Luiz tinha de se ver em campo. Foi a chave de mudança, porque pro Jorge Jesus ele imaginava os laterais avançando mais, abrindo o campo, sendo que o Felipe Luiz é um jogador que prefere jogar pelo interior e foi um dos pontos que mudou o Flamengo. Foi nesse momento. Então, assim, quinta-feira, das notícias de bastidores, o elenco pediu uma conversa com o Domi. Então, eu acho que parte daí a mudança. Pelo que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, que não tem nenhum forte favorito, assim, até adiantando o próximo assunto, eu acho que dá tempo de um time se adequar e um time voltar a jogar bola. O Flamengo do primeiro tempo, apesar de ter jogado bem, apesar de ter se mostrado um time muito mais compacto, um time muito mais time, ainda peca bastante nas finalizações, assim. Eu não entendo um Flamengo ano passado que você não via ter tomadas de decisões erradas, parecia que os caras acertavam tudo, passou a errar tudo. E aí você também vê um time assim completamente fora do ritmo. Mas eu acho que foi uma pitada do que pode vir a ser o Flamengo do Domenech. O que pode vir a ser o Flamengo no restante da temporada. O Marcos Braz fez fez um comentário muito importante na coletiva de anúncio da saída do Rafinha, que ele falou assim: não é o momento dos times terem o seu auge físico. O momento é lá para outubro e novembro, quando os times vão estar disputando duas, três competições ao mesmo tempo. Então, se o clube... o Flamengo está hoje abaixo fisicamente, um clube, você vê nitidamente, principalmente na sapatada que tomou do Atlético Mineiro, que é um clube que é um time ainda que está sem preparo físico, está sem ritmo de jogo nenhum. Eu acho que isso tende a crescer, assim. É só pegar, fazendo uma comparação um pouco chata, mas pegar os primeiros jogos do Jorge Jesus e os primeiros jogos do Domi, ainda tem uma certa semelhança, porque eram dois times que ainda não entendiam direito o que o técnico queria, mas você via que tinha um futuro. Eu só faço um breve comentário, porque o Jorge Jesus pegou um time vindo do Abel Braga. Um time zero treinado, um time que... um treinador de coletes. E aí, o Domi não. O Domi pegou um time já pronto do Jorge Jesus. Ele veio com o discurso de não fazer mudanças. Então, agora, eu acho que foi a chave de mudança para esse time engrenar. Apesar das ideias diferentes, eu acho que ele é um treinador que se adequa ao elenco. Então, eu acho que esse time do Flamengo pode e deve. E eu acho que, em minha opinião, vai engrenar ainda.
Então, a questão do Rafinha, né? Realmente, não foi muito ético da parte dele ele esperar dar o meio da temporada no Brasil, apesar de ter sido a parada para sair, né? Ele estava tão ansioso assim, ele já deveria ter comunicado a diretoria para ir se preparando. Mas como eu não tinha pensado por esse lado que ele falou, mas realmente, 35 anos e morar em Atenas, realmente é uma coisa, e principalmente o Brasil aqui com essa pandemia, né? É um ponto a ser analisado.
Contrato de 2 anos, milionário.
Pois é. Agora, assim, se tem uma coisa que a gente tem que elogiar a diretoria, é a questão financeira. Apesar de eles terem oferecido o dobro do salário do Rafinha, que ganha por volta de 690 mil reais por mês, ganhava, né? Eles terem dobrado, que já é muito, mas não chegaram aos 2 milhões. Não deram um braço a torcer, porque 2 milhões para um lateral seria mais até que o Daniel Alves. Então, realmente, merece parabéns por essa austeridade aí.
Rapidinho, Ender, só te cortar rapidinho, só fazer um comentário. Você vê o exemplo disso nos clubes paulistas e comparando com a gestão do Flamengo hoje. Se fosse um Rafinha num Palmeiras da vida, iam fazer coisas absurdas mesmo não tendo direito, dinheiro, ou no Corinthians. Eu acho que tá aí a mudança.
E pois é, e recentemente o Palmeiras fez isso. O Gustavo Gomes, eles cederam ao salário que o Gustavo Gomes queria. Mas se por um lado foi muito ruim a saída do Rafinha, que realmente era um jogador de qualidade, pro outro lado foi bom, porque parece que a diretoria acordou para finalmente montar um lateral direito, um titular e um reserva. Então a diretoria, ela começou a pensar num titular, não titular e um reserva, mas jogadores para compor o lateral direito. Porque apesar do João Lucas ter ido bem, ele ainda não é uma realidade. Se fala muito no Isla e no Guga, né? Um desses dois deve vir, já vai ajudar bastante. Sobre o jogo, eu acho que o Flamengo teve uma melhora porque o Domenech parou de inventar. Eu também vejo uma semelhança no começo dos dois com Jesus, mas também fazendo adendo que o Abel Braga pegou, que o Jesus pegou um time do zero mesmo. Sobre só uma observação sobre o Domenech, eu tenho muita curiosidade sobre o estilo dele. Porque, não o estilo tático, mas sim o estilo de ser. Porque geralmente o torcedor brasileiro ele não gosta de treinador manso. Treinador que não grita, treinador que não esbraveja com o time. E o Domenech é do tipo paz e amor, tipo que não costuma chamar a atenção dos seus jogadores. É, geralmente esse tipo de treinador aqui não tem vida longa não. Vide Oswaldo de Oliveira nos últimos tempos. Então tenho muita curiosidade para ver se esse jeito sereno vai dar certo.
Pelas informações da época dele no New York City, ele é completamente calmo, assim, ali na beira do campo, né? E é um cara que cobra muito mais no interno ali, de chamar no ouvido, no cantinho, no vestiário. É, eu acho que isso pode vir a ser problema, mas no elenco, talvez, ainda que precisa de carinho, que é um elenco que tá meio doído ainda da saída do Jorge Jesus, talvez possa dar certo.
É um treinador que não é nada calminho, né? Que é extremamente porreta. É o Sampaoli, né, do Atlético Mineiro, que está com 100% de aproveitamento nesse Brasileirão. 3 jogos, 3 vitórias. É um futebol que está empolgando muitos torcedores, né? O time, no meio de semana, conseguiu uma virada assim, impressionante contra o Corinthians. Em 9 minutos, fez 3 gols. 2 do Johan e 1 do Nathan. E agora, no fim de semana, venceu de novo com uma bela atuação do Marrone, que está surpreendendo, está jogando como centroavante. E eu já queria saber de vocês, assim, se dá para parar esse time do Atlético Mineiro que está com 100% de aproveitamento, começando pelo Andrews.
Olha, eu me lembro de uma vez, de uma conversa que o Mauro César Pereira teve com o Fernando Diniz. E eles conversavam sobre o nível do futebol brasileiro, né? Conversa vai, conversa vem, e ele conversando sobre o nível, o Fernando Diniz, em um determinado momento, ele fala que sempre alguém vai ganhar aqui no Brasil porque o nível é muito baixo. Ou seja, o nível é tão baixo que, por mais que os dois times sejam ruins, um tem que ganhar e um acaba ganhando. Eu acho que essa questão do Atlético Mineiro, que está demonstrando assim, um bom futebol, mas esse futebol que é um treinamento, que é o jeito de jogar básico na Europa, aqui no Brasil ele se sobressai muito. Então, assim, o básico de lá, aqui é uma coisa espetacular. Então acaba que o Atlético Mineiro se dá muito bem por ter um técnico muito capaz e que nem sendo tão brilhante assim, mas aplicando o básico já faz com que o time jogue muito. E isso acaba se sobressaindo aos times brasileiros que são extremamente fracos. Eu só dou uma exceção para a primeira rodada contra o Flamengo, que o Flamengo ainda é um time em formação. Só no segundo turno que a gente vai poder ver direito como vai ser esse jogo, que eu ainda tenho muita expectativa em cima do Flamengo.
É, e já quero emendar no João Lucas, porque eu acredito que o João Lucas deve estar um pouquinho mais empolgado. No meio de semana ele estava super ali ansioso com o jogo do Atlético Mineiro contra o Corinthians. Então eu já queria saber dele como que ele enxerga esse início do Sampaoli no Brasileirão.
Cara, esse menino Marrone joga pra caralho, velho. Joga pra caralho. Já dava pra ver ano passado no Vasco que ele já era diferenciado. Esse ano aí, velho, se não me engano, já são 3 gols nesse Campeonato Brasileiro. E ele mostra basicamente todo o conjunto que o Sampaio ele pensa pro Atlético Mineiro. É, o Arão aproximando ali junto com ali o ataque do... Arão não.
Arão
não, porra.
Arana.
É o Arana.
Arana, porra. Ave Maria, chegando. E mostrando que o Atlético Mineiro quer a aproximação do Arana junto com o Marrone. É, o Yoran também participando muito das jogadas. E o pessoal falou aqui da entrada do Guga, né? Eu acho muito difícil o Flamengo conseguir contratar o Guga, porque hoje o Guga é uma parte fundamental desse time do Atlético Mineiro.
Só um adendo, João Lucas. O Atlético Mineiro, ele no seu balancete, ele precisa fazer vendas urgentemente. É, por mais que tenha o aporte financeiro do Rubens Menin, ele precisa fazer vendas para manter o fluxo de caixa e não terminar o ano com déficit. O Guga ia ser vendido para o Spartak Moscou por 5 milhões de euros. Mas por algumas incongruências na comissão do empresário, o negócio não foi feito. É, aí o Flamengo está oferecendo também esses 5 milhões de euros, mas com a comissão do empresário.
Então, por informações que surgiram ontem, o Sete Câmara, falou que o Guga já está praticamente acertado com outro clube europeu, que ele não quis revelar o nome. É, eu creio também que vai ser muito difícil ele vir para o Flamengo. Mas falando sobre o Atlético Mineiro, eu tenho minhas dúvidas por duas frases do Sampaoli pós-jogos. É, no jogo contra o Flamengo, ele terminou falando que o time ainda era muito jovem e que ele precisaria de 5 reforços ainda. Tem um problema aí que é o Sampaoli se juntando com o Alexandre Matos. Então, pode vir várias e várias contratações aí para justamente, como o Matos vai dizer, fazer uma reserva de mercado, fazer banco. Eu creio que o Atlético Mineiro ainda vai sofrer um pouco com isso, porque tem sempre aquele time que dá uma disparada no começo quando o resto está se arrumando. Para mim, o Atlético, apesar de ter um trabalho com o São Paulo, que é um técnico, como o Juca disse, assim, que é muito bom e tem aquela questão do o pouco da Europa já é muito aqui, creio eu que ainda é pouco também para o futebol brasileiro, é pouco para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Atlético Mineiro ainda peca, vale destacar, um Ceará bastante organizado que ofereceu bastante perigo para o Atlético Mineiro. Se fosse um time um pouquinho com peças um pouco melhores do que o Ceará, poderia ter vencido o Atlético Mineiro ontem. Creio eu, então, que assim, esse Atlético ainda é pouco para a gente já classificar como campeão ou que vai brigar até o final. Creio que ele pode ser um Santos do ano passado. Vai brigar bastante. Mas eu acho que o Atlético Mineiro perde força daqui, mais para frente, quando os times estiverem no auge físico e os times já estiverem no auge da sua capacidade técnica. Temos notícias aí de que o Atlético está indo atrás de mais jogadores. Tá querendo acertar com o Sasha. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma. Porque esse Atlético ainda também é um time em formação. E é um time principalmente muito jovem.
Mas o Marrone joga pra caralho.
Não joga.
O João Lucas destacou o Marrone, mas pra mim eu acho que assim, o principal jogador desse time do Atlético é o Natan, né? Que o Natan vem jogando muita bola, é o artilheiro do time na temporada, então ele é um cara que faz a diferença, assim, dá pra ver o toque diferenciado que ele tem nos gols que ele marca, né? Até o gol anulado contra o Flamengo foi um golaço que ele dá de cobertura na cavadinha no Diego Alves.
Tem um cara ali no Galo que a gente esquece que ele tava perdido e que ele começou a jogar bola muito em 2018, mas imagina se o Gustavo Blanco voltasse a jogar bola e jogando nesse São Paulo. Cara, ele ia ser... Só fazer essa lembrança aí, porque foi um cara que lesões atrapalhou a carreira, porra, demais.
Não, cada jogo 20 pontos do cara. Antes da lesão que ele ficou fora uns 8, 9 meses, ele tava jogando demais, cara.
Então cara, era muito... É igual.
E já seguindo, para a gente encerrar nosso programa, vamos partir para os palpites dos boleiros, que é a nossa liga de acertos e derrotas. Você pode acompanhar os resultados, como está a nossa tabela, pelos stories do Instagram. A gente vai divulgando nos dias dos jogos, a gente divulga o que a gente palpitou aqui no nosso podcast. Lembrando que você pode seguir no @tpqpodcast no Instagram. E a gente também vai liberar os resultados dos jogos pelo Instagram a partir desse episódio, então... Nessa semana a gente já vai liberando a pontuação de cada um, lembrando que vale R$100, por isso que é R$100 de cada, então tá valendo R$400 essa nossa liga aqui. E a gente já falou que vai pro Catar, tem gente que tem projeto aí de comprar equipamento, mas vamos partir logo pros palpites. Começando pelo Guilherme, eu quero saber como vai ser o jogo do PSG e Leipzig, como ele enxerga esse placar, quem faz os gols, como vai ser o jogo?
Creio eu que vai ser um jogo que vai começar muito truncado. Eu até aposto que vai palpite no primeiro tempo. Eu acho que deve ser um jogo que deve terminar empatado no primeiro tempo em 1-1. Mas no segundo tempo o PSG deslancha e vai ser 3-1. Gols, eu chuto 2 gols do Ney e 1 do Mbappé. Eu não sei quem vai fazer o gol do Atlético.
E você, Enes, qual é o seu palpite?
Olha, eu acho que vai ser um jogo mais tranquilo do que o que foi com o Atalanta. Eu acho que vai ser 2-0, um gol do Neymar e o outro gol do Mbappé.
Então pode fechar o João Lucas, que chinelou na primeira rodada, voltou na segunda com tudo. Vamos ver o palpite dele agora.
Vai ser 2-1, um gol do Neymar, um gol do Mbappé e o do Leipzig. Que vai ser o do Pouzinho, no caso. 2-1.
Eu não vou me empolgar muito com o PSG, que na outra rodada passou muita dificuldade. Eu vou imitar o palpite do João Lucas, vou no 2-1. Um gol do Neymar. Acho que o Icardi vai deslanchar depois da partida horrorosa contra o Atalanta. E o gol do Leipzig eu vou no Poulsen também, que eu não conheço muitos jogadores. Partindo para outro jogo da rodada, né, que é o Bayern e Lyon, que é o jogo que eu quero ver como vai ser os palpites, né? No outro a gente apostou um 2-1, 3-1 pro Bayern, acabou sendo 8-2. Então eu quero começar com o João Lucas, que sofreu tanto com esse ataque do Bayern, qual vai ser o palpite dele?
Não, o Lyon vai jogar mais confiante, ou confiante não, ele vai jogar mais coeso do que o Barcelona. Vai ser 3-0 pro Bayern.
Quais são os artilheiros do jogo para... Quem vai ser?
Eu acho que eu vou cravar aí 2 gols do Gnabry e 1 do Lewandowski.
E você, Andres, qual é o seu palpite?
Eu acho que vai ser 3-1. Acho que o Lyon até consegue se segurar, mas vai ser massacrado. Acho que vai ser dois gols do Lewandowski. De novo, dois gols do Lewandowski, um do Miller e Memphis Depay desconta pro Lyon.
De 3-0, eu acho que vai ser um jogo tranquilo. Mas quem vai meter os golzinhos vai ser Lewandowski, na artilheiro da Champions League. Millerzinho gosta de fazer gol em jogo importante. E o Gnabry faz o último.
Eu vou no 4-1. Eu aposto em gols do Lewandowski, Goretzka, Gnabry e um do Miller para fechar. E o gol do Lyon vai ser do... Agora me peguei, hein? Cornet, para fechar. E agora vamos pro Brasileirão, né? Vamos ter dois jogos do Brasileirão que a gente vai palpitar. E quero começar com Flamengo e Grêmio. Já indo com o Guilherme, qual vai ser o seu placar, Guilherme?
Eu acho que o Flamengo vem melhor, vem mais confiante e pega um Grêmio ainda também sem mostrar muita coisa. Vai ser 2-0. Gols. Gabigol desencanta e Bruno Henrique desencanta também.
Eu vou mais pessimista, eu palpito 1-1. Gols de Bruno Henrique e Pepe. Pode ir, Andros.
Olha, por mais que o Flamengo ainda esteja em formação, é um time que sempre soube jogar contra o Grêmio. E isso já faz um bom tempo. Acho que vai ser um 2-1. Eu vou colocar aí um gol do Bruno Henrique e outro do Gabigol. Passar a fase ruim. E eu acho que quem desconta o PP também.
Eu acredito que vai ser um jogão. 3-2 pro Flamengo. Os gols do Grêmio vão ser marcados pelo Jean-Pierre e o PP. Os do Flamengo vai ser um do Pedro, né? Um do Vitinho e outro do Everton Ribeiro. Nossa, joguei errado ali, mas...
Tem que mudar. Não, Everton Ribeiro, velho, não. Não, mano. Corajoso. Gostei da ousadura, gostei.
Vou mudar aí, vou tirar do Everton Ribeiro e vou dar um pro Gabigol, porque acho que ele consegue.
E pra fechar nossos palpites desse episódio, vamos para o líder do Brasileirão, que é o Atlético Mineiro, enfrentando o Botafogo. Queria começar pelo Andros, os palpites dele.
3-0 pro Atlético Mineiro. Vou colocar aqui um gol do Marrone, um gol do Igor Rabelo de cabeça e um gol... Deixa eu ver quem mais... O Nathan machucou, acho que não vai jogar. E um gol do Marquinho.
Eu não queria dizer não, mas vai acontecer uma coisa chata, né, nessa rodada. O Atlético vai perder pro Botafogo. Vai ser 1-0 pro Botafogo. O gol... Eu ia apostar no Pedro Raul, mas não voltou ainda, né? Eu não sei quem vai fazer o gol do... Ah, já sei! Aquele Babigol lá do Botafogo.
O cara tá zicando o Atlético, só porque o Atlético é um adversário à altura do Flamengo, beleza.
Quem disse que eu sou flamenguista?
Beleza. Eu não acredito, apesar de acreditar que o Marrone joga pra caralho, eu acho que não vai fazer gol nessa partida. Vai ser 2-0, gols do Keno e o outro gol do Atlético vai ser marcado pelo Léo Senna.
Minha presidência, só faz um comentário rapidinho. Caralho, Joco, tira as bolas do Marrone da boca, mano.
Eu aposto um 3-1 pro time do Atlético Mineiro, gols de Marrone, Savarino e Igor Rabelo também, acredito na lei do ex. Mas eu acho que o Atlético Mineiro vai ser vazado, porque a defesa ainda é um problema desse time. E o gol do Botafogo vai ser do... Não sei, aquele zagueiro Marcelo do Botafogo. Ele sempre tá jogando, então eu vou apostar nele.
Aí já dá pra perceber como o Tapa de Qualidade conhece os times do futebol brasileiro. Aquele zagueiro.
Total, velho! Mano, chuta qualquer um aí.
É com o palpite dos boleiros que a gente encerra o nosso terceiro episódio do Tapa de Qualidade. Siga a gente nas redes sociais, é @tpqpodcast. Você pode seguir o Guilherme Bomeirão também, que é @gcime. Pode seguir o João Lucas, que é @srsupertramp. E pode seguir o Andrews, que é @andrewsnery. E também me seguir, que é @lucas.gsb. A gente vai divulgando nossos trabalhos nos bastidores ali no Instagram. Então siga a gente e semana que vem tem mais. Muito obrigado e até a próxima.
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é tpqpodcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.